Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar aqui no Universo Literário mais uma vez com o Chico dos Bonecos. Ele que é poeta, arte educador, trabalha com resgate de brinquedos, brincadeiras antigas. E nessa categoria ele inclui brinquedos invisíveis, principalmente as palavras, histórias, contos, lendas, muitas fábulas vindas da literatura oral. E a gente já conversou aqui com o Chico dos Bonecos sobre alguns livros que ele publicou, especialmente pela editora Peirópolis. Muitas Coisas, Poucas Palavras, A Oficina do Professor Comênico e a Arte de Ensinar e Aprender. O Lenhador, do Catulo da Paixão Cearense, que o Chico dos Bonecos fez uma nova versão. Céu, a Terra e a Vírgula. E a gente vai falar agora sobre um livro novo, o livro que chegou agora. A Secreta Escrita e o Desafio Decifradórico. Bom dia, Chico.
Bom dia, Rosalie. Bom dia aos ouvintes da Rádio FMG.
Falar o nome dos seus livros já é um trava-língua, né?
É, quase um trava-língua.
É, quase um trava-língua.
É. Esse é um livro bem diferente dos outros, porque todos os outros livros, os livros de contos, de poesia, são coletâneas de contos, né? E esse aqui não. Esse livro é o livro é um conto, o conto é um livro. É um livro pequeno, são 28, 30 páginas. Uhum. E é uma história que a Gabriela recebe do seu trisavô, um envelope, e ela e o seu tetravô vão decifrar um poema que esse trisavô, o José, deixou criptografado. Sim. Então, o diálogo, o livro todo, é um diálogo entre os dois, em que eles vão experimentando como decifrar, onde é que está a lógica dessa criptografia, né? E aí eles vão descobrindo, tem todo um debate entre eles, tem uma maneira.
Não, e essa conversa entre eles, Chico, é toda também trazendo as palavras que são todas palavras novas, mas que todo mundo entende, né?
É, tem muito...
Seja matuteira.
É, os jogos de palavras, né?
É, exatamente.
Essas línguas secretas...
Trebelho.
E muitos palavreados inventados ou palavreados antigos, e eles vão descobrindo. Então, e o livro, obviamente, não traz a solução, ele traz o processo da descoberta até que eles chegam na chave de leitura. Então, eles conseguem descobrir a lógica, porque eles vão, inicialmente, na tentativa e erro, até que eles descobrem, não. Ou a gente descobre a lógica disso aqui, ou é tudo ou é nada, né? Então,
sim,
eles vão... recuperando, e aí eles montam a chave de leitura, e com essa chave de leitura o leitor pode depois, com um caderninho, uma folha à parte, decifrar
as mensagens
que estão aí.
Uhum. Né? Chico, como é que você chegou na ideia de fazer esse livro? Parece que você foi buscar 6 séculos antes de Cristo, né? Muita pesquisa, estudos, leituras e a imaginação também, né?
Olha, a inspiração desse livro começou numa situação meio absurda. Eu estava assistindo uma palestra sobre educação. E o palestrante começou a falar, falava assim, gente, mas eu comecei a olhar para o lado, o que esse senhor está falando não tem ligação nenhuma com a realidade.
Sim.
E aquilo foi me incomodando, eu falei assim, não, eu tenho que... Aí eu comecei a rabiscar no papel e comecei a ver se eu vou inventar uma criptografia aqui para passar o tempo, enquanto esse senhor fala de coisas absurdas. E aí, graças a Deus, a palestra demorou bastante, demorou 3 horas,
meu Deus.
Foi o tempo suficiente para eu criar essa criptografia.
Que interessante.
Isso ficou guardado durante muitos anos. Depois que eu comecei a ter a ideia de criar um enredo para agasalhar essa invenção.
Sim.
Né?
Uhum.
Que depois eu fui pesquisar em vários sites, livros, comecei a pesquisar e, por acaso... Essa criptografia é realmente original. A minha intenção não foi de originalidade.
Sim.
Aliás, quando eu comecei a pesquisar depois a história da criptografia, eu falei assim, bom, vamos ver onde é que está essa criptografia, né?
Uhum.
E realmente não achei nada. Achei muitas outras interessantíssimas, inclusive esteticamente muito interessantes, mas não encontrei nada. E aí eu comecei a
criou mais um
uma
pouquinho.
História para agasalhar Sim. essa criptografia. Porque a minha intenção inicial era simplesmente colocar no site. Pensei, vamos colocar isso aqui. Mas aí eu achei que dentro de uma história ela ganharia outros significados, né?
Sim.
Que é um sentido que tem, para mim, que um pouco continua o livro anterior, que é O Céu, a Terra e a Vírgula, que são contos inspirados em contos de fadas, né?
Sim.
A partir da leitura de um autor, para mim, muito importante, que é o Chesterton, de um livro dele chamado Ortodoxia. E de vários outros, né?
E esse livro, A Terra, o Céu e a Vírgula, era o livro que você tinha pressa demais em publicar, né? Eu lembro que foi final de 2012, e a pressa sua era absurda. Esse você já fez com mais tempo.
É uma pressa ditada pelo Chesterton.
Sim.
E aí esse livro também continua, tá? E também tem uma epígrafe do Chesterton, que eu acho que é isso. A gente vive no mundo em que parece que a linguagem tomou conta, a linguagem é a realidade,
Sim.
que é uma situação absurda, né? Então, o Chesterton fala que a gente precisa retomar o espanto inicial diante da vida, né?
Uhum.
E a melhor maneira de dar concretude às palavras, de retomar a vitalidade das palavras, é justamente esconder as palavras, né?
Sim.
Que nesse processo de busca, descoberta, as palavras passam a ter um significado vital. E, é claro, isso também tem, além dessa base filosófica, que é mais para os adultos que vão ler junto com as crianças, ele é todo um processo lúdico e que pode ter, espero que tenha, uma utilidade na sala de aula.
Pois
né?
Foi isso que eu pensei, assim, quando eu fui lendo, eu falei, gente, esse livro é para professor trabalhar dentro de sala com tempo e esperando que as crianças interajam entre elas e entre a obra e entre cada um dos professores, né? É um processo educativo isso aqui.
Sim.
Para dar voz a todos, inclusive.
É, se Deus quiser que seja bastante usado.
Uhum.
Bom para as crianças que estão iniciando no processo da leitura.
Sim.
E para também para os que já estão dominando, porque o jogo que está aí não é muito evidente, simples, imediato, né?
Uhum. É um jogo de usar a cabeça também, a lógica, a compreensão, né?
E nesse processo de pesquisa da história da criptografia,
Sim.
eu descobri o astrogal.
Como é que funciona o astrogal hoje?
O astrogal foi quando eu mostrei para a Renata a madeirinha que eu usava com os professores, eu falei assim, não, nós vamos colocar isso na orelha do livro.
Exato.
Então o livro vem com um presente, que é a orelha do livro, esse astrogal.
Uhum.
O astrogal, entrando no site da Peirópolis, editora Sim. Peirópolis, vocês vão ver um vídeo mostrando como é que funciona esse astrogal no próprio livro. Originalmente, isso aí é citado por Enéas, o Tático, que viveu no século IV a.C. Era uma forma de comunicação secreta. Uma tabuinha cheia de furos e você vai trançando um barbante. Cada furo corresponde a uma letra.
Uhum.
Então, ao tirar o barbante, você vai poder ler a mensagem escrita ali.
Eu achei super interessante. Eu até completei aqui. O livro vem com uma linha também. Uma lanzinha com um durexinho na ponta para a gente conseguir botar dentro dos buraquinhos com mais facilidade, né?
Isso.
E a gente vai trançando e vai fazendo uma mensagem secreta.
Uma mensagem secreta. Bom, seria muito bom se todos os livros pudessem vir com esse barbante. Mas não tem como, mas é uma coisa simples.
É, mas muito simples, é um barbantinho.
Inclusive no vídeo mostra como se faz, né?
Uhum.
Mas é isso, todos os meus livros, na verdade, isso eu fui descobrir depois, tem um sentido didático muito grande. Então, para mim não tem nenhum problema em dizer isso não diminui a didática e nem a literatura. Então são sempre contos inspirados na tradição popular, tem uma carga de oralidade muito grande, e aí, né, esse especificamente para auxiliar nesse trabalho de leitura, de escrita, de uma outra aproximação para esse processo de leitura e escrita, né?
Uhum, é isso mesmo. Nossa, eu achei genial. Você já experimentou essa história, esse livro com as crianças?
Olha, eu experimentei com as crianças ao redor, né? As crianças da família, de conhecidos. Tá. Uhum. E é interessante, porque as criancinhas de 14 anos se interessam mais ainda do que as crianças de 7, 8 anos.
Uhum,
né?
Sim.
Isso, obviamente, vai variar de lugar para lugar.
Claro.
Isso varia, inclusive, em função do tipo de atividade que essa professora especificamente ou esses pais gostam de fazer com as crianças, né?
Uhum.
E é uma brincadeira muito boa para trabalhar em casa, os pais, né?
Claro.
A gente é uma outra confusão moderna, é que a educação parece que virou exclusividade da escola. Não. Se a educação não é em casa, ela não é em lugar nenhum. Porque nós, professores, sabemos muito bem o que faz, a falta que faz uma família.
Sim.
Que não assume a sua convivência, o seu afeto também nesse lado educativo.
Uhum.
Né?
É verdade
Então isso é fundamental. As crianças vão para a escola, isso é muito bom, mas a grande escola é a família. Não tem como tampar o sol com a peneira, né?
É verdade, Chico. E é interessante esse livro, assim, a gente vai... A vontade que eu tive foi de pegar minha meninada também ao meu redor e dar uma brincada. Ainda não tive essa oportunidade, mas vou fazer com isso. Porque as palavras que você usa, que você inventa a partir de... ajuntando palavras, fica muito engraçado, né? Então, é uma brincadeira muito lúdica e muito engraçada. E aí, dentro dessa brincadeira engraçada, tem toda a coisa da lógica, as cabecinhas têm que funcionar, né?
É, isso.
E é isso que interessa, que serve depois para outros momentos da vida, de botar a cabeça para funcionar. É genial.
É, porque que é uma coisa que a gente aprende na história da criptografia, quer dizer, não é você associar aleatoriamente cada letra com qualquer desenho. Tudo bem, existe
Sim. Esse
tipo de criptografia, uhum. em que aleatoriamente cada letra está associada, mas... As grandes invenções criptográficas é justamente que essa relação entre letra e sinal Sim. gráfico, ela tem no fundo uma lógica.
Uhum.
Então você recupera, mesmo você não estando com a sua chave de leitura, você recupera a chave de leitura.
Claro.
Você sabendo desse processo.
Antigamente, né? Quando a gente era criança, tinha as cartas enigmáticas, né? Principalmente nos almanaques de farmácia, que eram figurinhas, né? Mas tinha também uma lógicazinha de se fazer cada palavra.
É, então várias coisas. Quer dizer, então o livro trabalha nesse campo dos códigos secretos, que são gráficos, né?
Sim.
E tem também as línguas secretas, que são brincadeiras orais, né?
Sim.
Que é a língua do P. Então, todas essas brincadeiras
Sim.
que existem em todas as culturas, né? As culturas que têm sua forma letrada, e que são, na verdade, estratégias lúdicas. Elas têm um sentido nela mesmo, porque são brincadeiras, a brincadeira não precisa de ter uma explicação, mas tem também essa utilidade didática, que a gente usa muito pouco, né?
Uhum.
Ainda mais a gente vendo agora as crianças de 6 anos entrando no ensino fundamental, né? Então a gente precisa trabalhar bastante isso aí, essas ideias sobre educação. Por isso eu gosto muito desse autor, o Chesterton.
Sim.
E eu recomendo para vocês um site chamado Sociedade Chesterton Brasil. É um site que reúne diversos textos desse autor e tem uma gama de reflexões muito interessantes sobre tudo.
Sim.
E também sobre educação.
Uhum, legal. O site é Sociedade Chesterton Brasil.
Sociedade Chesterton Brasil.
Sim.
É.
E... para o seu livro, essa carta enigmática, esse jeito de fazer essa carta enigmática aqui que tem o astrogal que tem no livro, Tem lá no seu site, né, que é o www.chicodosbonecos.com, não é isso?
Isso, tem lá o vídeo que mostra o funcionamento. É, esse vídeo também está no site da editora Peirópolis. E o livro se transforma num porta-mensagem. Então você pode escrever sua mensagem, deixar em cima da mesa, e aí depois a sua mãe passa lá e ela vai ler a mensagem.
Sim,
que escreveu
para
ela.
Tem que deixar a mensagem e o livro junto com a decifração, né, Chico?
A decifração.
Que ótimo. E você estava me dizendo que o livro vai ser lançado aqui em Belo Horizonte no dia 2 de agosto.
Sim.
Não é isso?
2 de agosto, lá na Biblioteca Municipal Infanto Juvenil, lá da Rua Carangola.
Sim.
E aí, nesse lançamento, eu vou fazer uma apresentação com que eu costumo fazer com os brinquedos, com o Jabolô, e também vamos fazer umas brincadeiras lá, tem uma quadra, vou levar os brinquedos, e a gente vai brincar também com os jabolôs, as argolas. Então vai ser um encontro, um lançamento lúdico também, para ficar em harmonia com a ludicidade do livro.
Claro, 2 de agosto é um sábado, é um dia bom para fazer isso.
Isso.
Não é?
Um sábado de manhã, o horário é...
Deve ser 10 horas, 10 e meia.
É, entre 10 e 11 horas, que a gente deve começar.
Sim, né? Sim. Chico, muito bom, parabéns por mais esse trabalho. E você sempre trazendo coisas para a gente pensar um pouco mais, né? E ficar assim, matutando, como a gente fala aqui em Minas, né?
É.
Que bacana. Parabéns, Chico. Obrigada por isso tudo, viu?
Eu que agradeço aí. Um grande abraço para você, Rosali. Um grande abraço para todos os ouvintes aí. E os pais, as mães e os professores e todos os adultos que convivem com essas crianças.
Claro. Esse livro, Chico, já pode ser encontrado nas livrarias?
Sim. Apesar,
já, né? Já está tá disponível, já
vai
foi estar distribuído.
Disponível. E também, quem quiser, imediatamente pelo site da editora Peirópolis, pode adquirir pelo site.
Claro. Muito bacana. Parabéns. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez aqui.
Tá. Um grande abraço.
Grande abraço.
Tchau.
Conversei com Chico dos Bonecos. Ele aqui no livro, ele assina Francisco Marques, Chico dos Bonecos. O livro, o nome do livro é A Secreta Escrita e o Desafio Decifradórico. O livro tem ilustrações da Joana Rezé, que a gente nem falou das ilustrações, mas são ilustrações bem interessantes e bem brincantes também. Ela propõe brincadeiras como Chico, brincadeiras lúdicas e... que a gente fica intrigado, então a gente para um pouquinho para pensar, é sempre bom isso. E é isso aí, Chico dos Bonecos chegando com A Secreta Escrita e o Desafio Decifradórico. Muito bom.
Falando de livros.